AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia.
Pessoas, bem-vindos a mais um AdaptCast. Aqui é o Hilário, eu sou gerente de marketing da Adapt. Então, gente, nesse programa de hoje nós iremos relembrar como que é participar de um evento do Movimento Empresa Júnior. Por quê? É interessante a gente pensar que já faz quase 2 anos que esses eventos estão sendo digitais e existe toda uma geração que está entrando no Movimento Empresa Júnior que não sabe o que é, não sabe como funciona, não tem nenhum referencial, né, para saber o que são esses eventos, a magnitude desses eventos, o quanto que ele impacta nas nossas vidas. E a nossa proposta aqui é compartilhar experiências, compartilhar vivências, né, estamos aqui com pessoas que participaram de eventos presenciais, para realmente a gente fazer uma nostalgia, né, relembrar como que era nesses tempos participar de um evento presencial. Estamos aqui hoje de novo com Abraão Martins.
Salve, salve, galerinha. Abraão aqui, vice-presidente da Adapt. Meu Deus, como eu tô sentindo falta do escritório de um evento presencial, cara.
E temos 3 participantes fazendo suas estreias no AdaptCast, cada um de vários tempos diferentes da Adapt, de várias gestões. Começando, temos da última gestão, João Vitor.
E aí, pessoal? Meu nome é João Vitor, eu fui diretor de desenvolvimento no ano de 2020. Né? Hoje eu tô trabalhando como gerente de produto na Ensino. Entrei em 2018/1, né, e saí ano passado. Bastante tempo aí, né, e bastante saudade também, né?
Foi a gestão que encarou, né, essa mudança do presencial para o virtual. Estamos aqui com 2 veteranos também das antigas gestões e até um membro da Brasil Júnior. Então, fala aí, Cauê, tudo bom?
Fala, pessoal. Meu nome é Cauê Fauster. Entrei no Movimento Empresa Júnior em 2014, fiquei até o final de 2017, início de 2018, por aí. Passei por alguns cargos dentro da Adapt, 2 vezes na Brasil Júnior, alguns cargos na Federação. Foi uma trajetória bem longa aí dentro do movimento. Hoje estou na Yoga, uma startup de sistema de gestão, saindo de design gráfico e indo para Product Design.
E para fechar esse time, estamos aqui com Amanda Oliosi.
Oi, pessoal, eu sou a Amanda. Bom, acho que eu sou uma das primeiras aí conterrâneas da Adapt, né? Fiz parte da Adapt de 2012 a 2015, então entrei como assessora de marketing, fui diretora administrativa financeira e depois fui presidente, né? E aí foi onde eu encerrei aí minha trajetória dentro da Adapt. Atualmente, hoje, eu sou desenvolvedora RPA e trabalho na empresa Bullet Shift, que é uma empresa de São Paulo.
Maravilhoso! E, gente, para começar esse papo nosso de hoje, eu queria falar com quem nunca esteve num evento presencial, né? Quem não sabe o que é. Então, Cauê, já que você é a pessoa mais experiente, né? A pessoa que mais viveu isso, fala um pouquinho pra gente o que são o evento MEG, o que é, quais eventos MEG existem, pra gente ter um pouquinho dessa dimensão do que a gente tá falando aqui, porque às vezes a pessoa não tem nenhum referencial. Será que é igual uma Campus Party? Será que é igual uma Comic Con? Será que é igual o evento que tem na minha cidade de tecnologia? Em que grau a gente tá falando? Em que grau são esses eventos? Como que funciona?
Os eventos são, eu acho que é o ponto máximo do Movimento Empresa Júnior, sabe? É o momento que os membros do Movimento Empresa Júnior vão pra lá pra comemorar, pra aprender e pra voltar com todo o gás, sabe? E diferente um pouco de uma Campus Party e de outros eventos assim, que você vai pra agregar muito conteúdo, lá você também vai pra agregar conteúdo, mas também pra comemorar e fazer umas conexões que, de certa forma, são mais próximas, sabe? E isso é, pra mim, um dos pontos principais que eu vou até tocar mais pra frente durante o nosso papo aqui. Mas existem alguns eventos, né, de alguns níveis. Começando por alguns eventos pequenos dentro da federação, como aqui na Juniores, na época que eu estava ainda, a gente tinha um dia júnior, acredito que deve continuar. Tem o Ensege, que é o Encontro Capixaba, e todas as federações têm seus encontros estaduais, né? E, acima disso, algumas federações na época faziam, hoje eu não sei se faz mais, mas tinha um encontro do Nordeste, tinha um encontro do Sul, chegamos a fazer uma vez o encontro do Sudeste, em 2016, que foi em Macaé, e aí depois tem o ENERGE, né? Que é o Encontro Nacional, que é, acredito que, o ponto máximo, sabe? Hoje, que é o lugar que reúne maior número de pessoas. O último que eu fui foi em 2018, em Ouro Preto, reuniu mais de 5 mil empresários juniores, e eu acredito que de lá para cá continuou crescendo, né? E ainda acima disso, eu tive a oportunidade de ir no DILCE, que é o Encontro Mundial de Empresas Juniores, que aconteceu no Brasil em 2016. E aí eu e mais alguns membros da ADAPT tivemos a oportunidade de ir e foi incrível. E aí, depois disso, tem alguns eventos que, tipo assim, que acabam sendo mais para formação de liderança, né? Tem formação de liderança dentro da própria federação, alguns eventos para isso, que são os encontros de líderes. Tem encontro de líderes nacional, que eu tive a oportunidade de ir em alguns, tanto para participar, tanto para ajudar na organização. E eu acho que é isso.
Mas assim, como que funcionava, né? Porque, como eu disse, existe toda uma geração que não tem essa perspectiva, vamos dizer assim. É, a empresa pagava para você ir no evento? Como que era a questão de locomoção? Como que era a questão de hospedagem? E o que tinha lá? Porque a gente olhando hoje em dia, né, os eventos digitais, eu que só tenho experiência com eventos digitais, né, participei do ENERJ, do ENSET, do Dia Júnior, tudo digitalmente, a gente tenta ao máximo simular o que seria uma experiência em conjunto, né? O que seria essa experiência social? Então, a gente entra em plataformas que divide as pessoas em salas para elas conseguirem interagir com menos pessoas. A gente traz várias personalidades, várias pessoas que trabalham no mercado para palestrarem. Então, a gente não tem necessariamente mais essa questão da locomoção desse palestrante, né? Ele pode participar da casa dele, mas isso traz vários intempéries, né? Na questão de internet. Mas, enfim, eu minha perspectiva de evento, né, é palestra. E vocês que participaram, como que vocês veem esse evento, né? Como que, o que que perde, o que que ganha do evento digital pro evento presencial? Como que funciona esse todo, né?
Eu acho que, assim, a forma... Buscar conhecimento a gente pode buscar de qualquer forma, né? Então, eu acho que o online não desmerece isso, né? Então, a gente tá correndo atrás de conhecimento. E aí, pra gente não ficar parado, a gente entrou numa pandemia e aí foi a forma que todo mundo achou aí pra trabalhar, pra participar de evento. Então, eu acho que a gente tem que aderir, né? E eu acho que dá certo. Mas é claro que eu acho que os eventos presenciais, a gente consegue ter uma integração maior com outras pessoas, né? A gente consegue ver o brilho nos olhos dela, a gente consegue trocar uma ideia mais fácil. Eu acho que, querendo ou não, quando a gente tá por trás das câmeras, talvez a gente fique um pouco mais tímido, a gente talvez não tenha aquela iniciativa, e quando a gente tá lá no meio de todo mundo, que vê todo mundo conversando, né, trocando ideia, com certeza é mais legal, né? Eu acho que isso traz essa integração entre as pessoas.
É, como um ponto positivo, a gente deu mais possibilidade, né? A gente democratizou acesso aos eventos NERJ, né? Então, assim, o ENERJ, normalmente, para pessoas que moram muito longe de onde estava sendo executado, né, o evento, né, as pessoas não conseguiam acessar. Por exemplo, o último ENERJ presencial que aconteceu foi em Gramado e tinha uma EJ do Acre. Tinha uma EJ, então, assim, né?
E quem eram os membros da EJ que foram também, né?
Exato, e assim, foi super caro, né, pra eles, porque, né, atravessaram o país inteiro pra conseguir ir pro evento. E remoto a gente consegue democratizar essa informação, esse convívio, né, o conteúdo que é passado no ENERJ, que é valiosíssimo. A diferença, né, que a gente tem no presencial é a vibe, né? A gente tem o calor humano, todo mundo nessa empolgação, você vê a galera doida pra resolver os problemas da EJ, e assim, normalmente acontece ali do meio pro fim do ano, né? Assim, mais ou menos no começo do segundo semestre, um pouquinho no meio. Então a galera tá, né, já com as metas ali pra bater e, né, doido pra resolver os problemas que tá tendo durante a diretoria, né, querendo já virar diretor, estão formando várias coisas, né? Eu mesmo em 2019 pensei muita coisa da minha diretoria durante o ENERJ, né? Colhi muita coisa com a galera de lá.
O Hilário comentou sobre EJ pagar, EJ não pagar, e aí a gente volta num passado que o Movimento Empresa Júnior era muito diferente, né? Quando eu e a Amanda estávamos no Movimento Empresa Júnior, a Juniores tinha 9 EJ, sabe? E dali pra frente começou a crescer muito. Então era um outro cenário, era um cenário bem diferente. E aí, depois disso, que foi criando a conscientização, tipo assim, a gente precisa de ver como a gente consegue ajudar os membros a pagarem os eventos, sabe? Porque até aquela época, eram os membros que se viravam. Poucas EJs no Brasil pagavam os eventos, sabe? E eu vejo que depois foi mudando muito. Eu mesmo, tipo assim, eu fiquei esses anos todos dentro do Movimento Empresa Júnior. Os eventos que eu fui, que foram custeados, foram eventos que eu estava na organização ou eu ia pela Brasil Júnior, sabe? Então, era um momento totalmente diferente. Eu acredito que hoje mudou um pouco. E aí, volta num outro ponto que começou a ser discutido sobre eventos que acabavam sendo muito caros, sabe? aqui nas juniores a gente tava cada vez o ensejo mais caro, mais caro, mais caro. E muitas vezes eram em hotéis muito bons, cara, e a gente não aproveitava sempre da estrutura, sabe? Isso me incomodou bastante. Eu tava na Brasil Júnior em 2016, e aí no final da gestão lá, eu decidi tentar o processo seletivo para coordenador geral do ENSEG. E aí passei e tal, e um dos meus objetivos era esse, de reduzir custos, sabe? E aí a gente conseguiu reduzir naquele ano em mais de R$100, que era uma diminuição muito significativa, porque representava em torno de 30, 40%, sabe? De um ano para o outro. Então foi um resultado bom que a gente conseguiu naquele ano e continuamos mantendo a experiência alta, sabe? Num nível de avaliação muito boa.
Mas você falou de hotel, eu tenho uma dúvida. A Brasil Júnior, né, ou a federação, quem tiver responsável pelo evento específico, eles botavam os hotéis indicados ou botavam vocês em determinados hotéis e vocês tinham que pagar? Ou vocês próprios podiam escolher onde iriam ficar e, por exemplo, só pagavam pelo... por ir no evento mesmo, né? Ir no galpão no evento ou aonde acontecia o evento?
Tem alguns tipos de evento, né? Tem os eventos imersivos, que são os que você fica lá dentro 24 horas por dia, né? Durante o prazo do evento. E tem os eventos não imersivos. Por exemplo, EDL 2019, ele não foi imersivo.
Explica o que é.
O EDL é Encontro de Líderes, né? De 2019, ele não foi imersivo. O ENED também, de 2019, não foi imersivo. Ele foi, né? A gente aluga a nossa própria casa e, né, vai até o lugar. Isso daí varia de evento para evento.
Varia de ano para ano? Tipo, o ENED desse ano é imersivo, do ano que vem pode não ser, ou não tem nada a ver?
A organização que decide. Isso daí entra na logística, né? Então depende muito de como é a cidade, como é que vai ser organizada, qual que é o propósito também do evento. Por exemplo, o ENSEG 2019 também, ele foi o ENSEG Desconecta. A gente ficou isolado numa cidade que eu nem sei qual que é o nome dela, uma cidade alta, tava fazendo um frio, inclusive, e a gente nem tinha sinal de celular. Então, assim, não fazia sentido não ser imersivo, né? Um lugar longe, estrada de chão, a gente não tinha como, não tinha cidade perto pra se alojar. Né?
Quase um retiro.
Exatamente. A gente ficou num lugar, né, num lugar bem afastado, e lá dentro o dia inteiro, né, o evento inteiro.
Tem certeza que não era no CEUNES? Isso aí?
Boa.
Só pra pontuar uma coisa aqui que o João falou e a Amanda não chegou a pegar essa fase, ela já tinha saído, mas alguns anos atrás não existia eventos não imersivos. Você não se falava em movimento evento empresa júnior se não fosse todo mundo dentro do mesmo lugar, sabe? Não tinha essa discussão. Então, de uns anos pra cá que começou a aumentar isso. Ah, não vai ser imersivo, a gente vai ficar em vários lugares, né?
Não, mas a coisa do presencial imersivo, eu não sei se é porque eu tenho uma visão de imersão que a própria EJ faz, mas eu pensei que os eventos eles buscavam ter isso. As EJs se conhecerem, né? As pessoas das EJs se conhecerem.
Mas isso aí é um ponto que envolve a parte financeira também, que talvez seja interessante comentar. É mais barato para a pessoa ir para um evento não imersivo do que ir para um evento imersivo. Porque eventos imersivos precisam de hotéis muito grandes, e hotéis muito grandes são hotéis de luxo. Hotéis de luxo são mais caros do que eu alugar uma casa no Airbnb com a minha EJ.
É, isso é verdade.
Foi muito por esse sentido aí que mudou.
É, eu, por exemplo, nunca participei de um evento que não fosse imersivo, assim, né? Na época que eu tava na DAPT, a gente tinha, assim, o dia júnior, né? Que a gente ia pra Vitória, ou pra Santa Teresa, ou em São Mateus mesmo. E a gente ficava na casa da galera, né? Então, a gente ficava nas repúblicas, a gente não tinha um custo, né? Então, esse era o único evento que a gente não tinha custo, assim, com hospedagem. Mas ENED, ENSEG, todos eles eram eventos imersivos. Exatamente isso que o Cauê falou. Eles tinham que ter um hotel com uma estrutura um pouco maior, né? Pra atender aí as palestras, extras, rodas de discussões, então.
Não rolava botar todo mundo em barraca, tipo Campus Party, não?
Então, não rolou não, em nenhum que eu fui. Eu acho que... Mas é isso que o Caio falou. Eu acho que agora, com essa oportunidade de ter mudado, de não ser tão imersivo, aí fica a critério, né? Se a galera quiser ir pra um camping, ótimo. Eu acho que isso aí facilita um pouco em questão de custo mesmo.
No ENSEG 2017, a gente cogitou em colocar camping. A gente fez ele num local que tinha espaço para isso. Porém, ficamos com medo da chuva, sabe? É complicado você estar organizando um evento, de repente chove e a pessoa não tem onde dormir.
E querendo ou não, também o ENSEJ, como ele é um evento assim capixaba, né? Às vezes vinham pessoas de outros estados, né? Era bem comum a gente ter aí umas presenças ilustres. E aí eu acho que a pessoa que vem de fora, ela já tá mais assim prezando por uma coisa imersiva, né? Pra ela não ter preocupação de onde vai dormir. Então acho que são muitos pontos assim a serem avaliados, né?
Ô, Cauê, você falou um negócio no início, cara, que não saiu da minha cabeça. Tipo, a gente que tá aqui no MEG Home Office, eu peguei ali um pedacinho do MEG presencial, quase nada. Cara, imerso nesse ambiente de trabalho remoto, a gente pensa muito no que a gente tem como parâmetro de maior evento do MEG, que é o ENEG, né? E a gente imagina ele como algo assim, nível Campus Party, nível Rock in Rio, nível Tomorrowland, esse tipo de evento gigante. Só que, cara, na sua apresentação, você elevou o nível muito. Você falou que você foi no Juice. E, bicho, conta pra nós, como que é um encontro mundial de empresas juniores? Porque eu nem sabia que existia esse encontro. Tô sabendo agora.
Cara, o Juice foi um dos melhores eventos que eu já fui, sabe? E ainda um pouco pro que a gente falou de imersivo e não imersivo e tal, ele foi um evento imersivo e não imersivo, sabe? Porque como você acomoda, sei lá, não sei quantos mil pessoas tinham naquele evento, mas como você acomoda dentro de um local só, em Florianópolis ele foi. E aí meio que separou conglomerados de hotéis. E aí esses hotéis ficariam, tipo assim, ah, nessa região aqui, tais federações podem escolher. Nessa daqui, tais federações. E aí, tipo assim, era de ponta a ponta da ilha. Tinha locais que às vezes demorava 40 minutos pra ir de ônibus do hotel até o centro de convenções onde estava acontecendo o evento. Litoral, e era ônibus, né? Fretado, né, pelo evento. E aí foi bem maneiro, porque, por exemplo, a Michelle Hunting tava aqui e passando do meu lado, sabe? Então é sensacional estar nesse tipo de evento. E lá mais do que nunca, né? Você podia ter conexão com a pessoa do movimento empresarial da Europa e você entender como que é a realidade lá, que, tipo, é totalmente diferente daqui do Brasil, né? Lá eles buscam outras coisas. Aqui no Brasil, a gente tá trabalhando por um outro propósito, sabe?
Aí, o que que muda daqui pra lá? Você consegue citar?
Sim, aqui é mais um propósito sobre mudança. Tipo assim, a gente tá trabalhando pra mudar a vida de um pequeno empreendedor, de um pequeno e médio empreendedor. Lá não, e pra ajudar na nossa formação empreendedora, né? Com vários âmbitos, né? E lá eles estão trabalhando pra ganhar dinheiro e aplicar na prática. Se fosse resumir assim, é isso que eles fazem. Tanto que se você for olhar a maior empresa júnior de lá, ela tem um prédio e tal, não sei o que, é muito bonito. E aqui a gente não, é totalmente diferente, né?
Mas assim, voltando um pouquinho pro Brasil, né? Já que a gente conheceu um pouquinho de como que funciona esse evento gigantesco, eu queria saber o primeiro evento que vocês foram e qual foi a sensação de descobrir que existe um evento desse jeito?
Rapaz, primeiro evento que eu fui e que, assim, foi um dos melhores, foi a imersão da Adapt, cara. Porque a imersão foi um momento muito importante, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu queria citar aqui, que é a qualidade do evento, né? Vamos dizer assim, o quão você acha o evento bom depende muito da sua vibe, né? Depende muito de como você tá querendo resolver os problemas, do quanto você tá imerso nos problemas da empresa júnior, né? Ali, como era só a gente e eu tava entrando, né? Fez, nossa, muito sentido pra mim. Foi sensacional. A imersão da Adapt é muito boa. Porque, assim, trouxe o sentimento de família, trouxe o sentimento que a gente tem que trabalhar junto, a gente tem um propósito, a gente quer alcançar ele, né, em conjunto. E é sensacional, né? Tanto que eu fiquei lá um tempão.
Essa imersão que você tá falando foi aquela que vocês alugaram casa em Guriri e ficaram 3 dias lá?
Foi a imersão de 2018/1, né? A gente alugou uma casa em Guriri e ficamos um final de semana.
Né? Esse era o padrão antes, né, de imersão, ô Hilário. O legal da imersão, cara, que você vai, você... A sua primeira imersão, você chega lá e fala, putz, vou ficar sozinho aqui o tempo todo, conheço ninguém. Vou ficar 3 dias aqui sem socializar com ninguém. E você sai de lá com 29 primos. De boa, assim, conhecendo todo mundo, tendo abraçado todo mundo, amando todo mundo. Cara, é uma maravilha a imersão, sinceramente.
E vocês falando de imersão, muito engraçado, né? Porque eu fiquei de 2012 a 2015 na Adapt. E nesse tempo aí, a gente não tinha essas imersões, assim, Como a gente não tinha, não teve assim, muitos eventos, né? Eu, por exemplo, o primeiro evento que eu participei foi... Agora eu não lembro se foi o Enseg 2013 ou se foi o Dia Mais Júnior em São Mateus. Mas foi tudo em 2013, o Dia Mais Júnior a gente que organizou as DJs de São Mateus. Então foi o pontapé inicial, assim, pra gente começar nesses eventos do MED, foi bem bacana. Foi um evento de um dia só, né? E a gente teve uma integração, veio a galera de Vitória, então foi bem bacana. E aí, conversando assim, com as outras DJs, a gente via que todo mundo tinha isso de imersão, e na Adapt a gente não tinha isso, sabe? A galera ficava um pouco assim, receosa. E aí, quando eu tava na presidência em 2015, foi quando a gente fez a nossa primeira imersão da Adapt. Até aí a gente não tinha tido uma imersão de ir pra um lugar, ficar um fim de semana, né? A gente tinha as imersões de, por exemplo, lá em São Mateus mesmo, a gente fazia algo no sábado, no domingo, mas da gente estar todo mundo junto no mesmo ambiente, né? De ser imersivo, a gente nunca tinha feito. E aí foi um pouco difícil, porque acho que no início as pessoas ficam um pouco com receio, mas eu queria tanto que desse certo, que aí eu levei todo mundo lá pra minha casa em Nova Venécia. Então a nossa primeira imersão foi na minha casa, que eu moro, tem uma casa na roça lá, né? Minha mãe mora na roça. Levei todo mundo pra lá e foi quando a gente fez a nossa primeira imersão. E eu acho que a partir daí, né, o negócio andou e todo ano agora a galera faz imersão. Mas, assim, de fato, é um momento que eu acho que não tem como a gente não ter, né, como EJ. É isso que você falou, o Abraão falou, a gente sai de lá como uma família, né? E cada vez mais próximo e essa integração é muito importante.
Então, mas assim, gente, vocês falaram imersão, vai que minha EJ não tem imersão. O que é imersão? Vocês se juntam pra fazer um churrasco de 3 dias?
Cara, não só isso. A gente também festeja, mas, por exemplo, a nossa primeira imersão teve toda uma programação, né? Então, durante o dia, a gente tá ali fazendo coisas que vão agregar pra gente dentro da EJ, que vão trazer novas ideias, que as pessoas, né, vão se conhecer melhor. Por exemplo, lá em Nova Venécia, a gente conseguiu levar uma pessoa para dar uma palestra, que é a Bárbara Proeza. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela era da Juniores. Então ela foi até lá em Nova Venécia para dar essa palestra pra gente, para falar um pouco sobre o MED, e enfim. E a gente fez algumas rodas de discussões, né, dinâmicas. Então foi um dia todo de aprendizado, assim, de conhecimento mesmo. E aí, à noite que a gente faz, né, aquela integraçãozinha, assim, para fechar com chave de ouro. Mas foi um fim de semana, assim, bem bacana, de muito conhecimento, né, brincadeira também, que não pode ficar de fora, mas eu acho que muito aprendizado.
De 2020 pra cá, a Adapt cresceu o suficiente pra gente conseguir fazer um negocinho maior, né, investir um pouco mais na imersão, levar a galera pra viajar, alugar uma casa bacana e tal, e o que acontece é que, tipo, nesses 3-4 dias que a gente fica numa casa imerso, né, a gente produz bastante. É nesse momento, que geralmente acontece no final do ano ali, que a gente define todas as nossas metas pro ano seguinte, que a gente faz a troca de gestão, né, onde a diretoria do ano seguinte assume. É nesse momento que a gente faz momentos simbólicos, tipo assinatura da bandeira, né, todo mundo tem um nome registrado na nossa bandeira assinada. A gente tem ali pelo menos 2 dias inteiros dedicados a geração de conteúdo, cada dia focado em uma parte da empresa, né? Tipo, um dia totalmente focado em geração de conteúdo para conexão entre os membros. Outro dia totalmente focado em geração de conteúdo para propor novos serviços, esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente produz bastante na imersão. E aí, ao final da imersão, ou ao final de cada um desses dias de produção, tem as integrações, né? Que é pra galera se divertir mesmo, é recompensa mesmo. Você trabalhou até aqui, parabéns, agora vai lá e curte, pula na piscina, toma essa pizza e vai ser feliz.
Eu participei um pouco dessa transição, tipo assim, eu vi desde quando não tinha, quando começou a ter algumas coisas em São Mateus e até dessa da casa da Amanda que eu tava. E aí em 2016, quando eu tava como vice-presidente, eu tentei trazer um pouquinho do que eu tinha vivido na imersão da BJ, da Brasil Júnior, né? E aí, por exemplo, esse ato de assinar a bandeira, eu trouxe um pouco de lá, sabe? De que lá a gente assina o nosso compromisso assinando a bandeira. Então, é bem legal e é uma forma de deixar registrado ali que muitas vezes vale mais do que um contrato, que é algo simbólico que a pessoa tá vendo sempre, né? E o que eu acho legal foi sobre como a gente conseguiu evoluir no conteúdo, sabe? E de início era conteúdo, a gente discutiu um pouco de estratégia e depois fomos sempre aumentando discussões de estratégia e tal. E isso eu acho muito importante, tipo assim, de ver até você falando agora sobre como tá evoluído e como a última vez que eu participei tava, sabe? Bem maneiro.
É, foi escalonando, né? Porque, pelo que vocês falaram, antes a gente alugava uma casa em Guriri ou ia pra casa de um conhecido e ficava fazendo a imersão lá durante os dias. Aí, Abraão comentou que agora a gente deu uma expandida, então a Adapt, ela conseguiu bancar uma imersão em Porto Seguro. Então, ela teve toda uma logística, né? De deslocar os membros até Porto, de alugar a casa, de manter as pessoas lá durante aqueles dias. Então, é legal ver como que as coisas vão evoluindo, como que as coisas vão mudando, né? Porque uma coisa interessante que a gente estava até conversando um pouquinho, que o digital, né, a gente consegue ter informação, mas a gente não consegue ter tanto o social. E a imersão, uma coisa engraçada é que às vezes não, essa última imersão nossa foi quando as pessoas se viram pela primeira vez. Muitos trainees que entraram, a gente só tinha se visto pelo Meet, né? E as pessoas interagiram pessoalmente, né? Pela primeira vez nessa imersão.
Sim, sim. Então, eu ia falar disso aqui, cara. Que o que acontece é que até o dia da imersão, tem gente na empresa que você nunca viu, né? E você chega lá e você conhece a pessoa, você tem conexão. Bicho, como que isso muda o restante do ano pra essas pessoas? Assim, é nítido a diferença de animação, de senso de família, de senso de compromisso entre as pessoas que tiveram a oportunidade, que conseguiram participar da imersão antes, e as pessoas que, por quaisquer que sejam os motivos, não conseguiram ir na imersão. Essa galera que foi na imersão, pra gente é muito mais fácil manter essa galera animada, entendeu? É, na real, é um trabalho quase nulo. Vou falar que é nulo, né? Porque ele sempre existe, mas é um trabalho que é auto-executável, fica ali no piloto automático. E, cara, imersão, vou falar sério com vocês. 2020, como ano turbulento que foi, eu acho que a imersão foi a melhor semana que eu tive em 2020 todo. E falando sobre escalonamento, a gente vê pelo investimento que foi feito, né? Que foi multiplicado por 10 vezes. Aí o quanto a gente costumava gastar na imersão, gastar não, né? Investir, e o quanto é investido hoje. Mas, se Deus quiser, a gente vai continuar, vai conseguir aumentar ainda mais esse investimento, vai trazer mais qualidade ainda pro evento. Tô ansioso pra imersão desse ano. Aí se a vacinação chegar a tempo, né, a gente tiver a chance de se reunir presencialmente, todo mundo 100% imunizado, tô bem ansioso.
Interessante você falar que aumentou o investimento, porque essa imersão que a Amanda falou na casa dela, eu não lembro se a Adapt chegou a bancar alguma coisa, eu acredito que bancou parte, mas a gente pagou pra ir na imersão, sabe? Nossa. De tanto que a gente queria estar lá.
É, foi tipo assim, todo mundo ajudou com R$20 pra gente pagar pelo menos a gasolina, né? Uhum. E aí a Adapt bancou com a comida, né? Uhum. Hospedagem não teve, então, tipo assim, não precisou pagar, mas aí a gente arcou com a Adapt arcou com os custos, né, de comida, e aí todo mundo deu esses R$20 aí pra ajudar na gasolina, ou nas bebidas, boa, boa. Enfim.
Então deixa eu dar o biscoito aqui pra diretoria do ano passado, vou contar pra vocês como é que foi. A gente foi pra Porto Seguro, a gente conseguiu alugar uma casa top ali pelo Airbnb, com capacidade, foram 16 pessoas, eu acho, que dormiram na casa. Casa com piscina, área de churrasco, a gente comeu, recebia café da manhã lá todo dia, a gente jantou pizza, todo mundo, a gente fez churrasco. Isso tudo além dos momentos de produção. E na real mesmo, eu, Abraão, gastei R$11,50 no total, que saiu do meu bolso. Porque teve um dia lá na hora de ir embora que a gente passou numa sorveteriazinha e eu peguei um picolé. Mas esse foi meu gasto total como membro. O restante todo foi bancado pela Adapt. E a gente espera repetir esse feito esse ano.
Nossa, bom demais. E feliz em saber isso, né?
É mais que justo, né? A galera tá trabalhando, tá fazendo a empresa girar, né? Pra eles mesmo isso.
Mas o menino da diretoria que organizou tá aqui, João. Por que uma imersão desse jeito? Uma imersão tão grande assim?
Cara, ano passado foi bem complicado, né? A gente tava... O que quebra a gente é a expectativa, né? Porque a gente tava no começo do ano, tudo acontecendo muito bem, 2019 foi muito legal, né? Foi uma gestão muito bacana. A gente tinha, assim, muita chance de conseguir comemorar o primeiro prêmio no palco. Vamos subir, bater na meta com saúde e tal. A gente tava empolgado, vamos pra Enege. Enege RN, é nóis. Só que, né, meio que veio a pandemia aí, né, então rolou uma quebra de expectativa bem forte. E tinha muita gente que tava trabalhando, mas nem se conhecia, e o fato de todos os eventos terem sido digitais, né, todos eles terem sido remotos, facilitou a questão financeira da Adapt, né, porque todos esses eventos, eles têm um custo bem reduzido, né, porque a gente faz no nosso computador, né, então não tem custo de hospedagem, não tem alimentação, não tem nenhum custo. Então, o que a gente costumava gastar de evento, o que a gente costumava investir em eventos durante o ano, a gente acumulou nessa imersão no fim do ano, né? Então, até para ficar esse contexto aí, né, pra galera, porque às vezes, pros próximos anos que tiver evento presencial, já não vai, né, pode ser que não consiga investir o mesmo valor, né? Porque, né, não vai acumular durante o ano. Enfim, os eventos remotos, né, eles servem muito pra gente conseguir conteúdo, conseguir saber o que a gente quer fazer, como que a gente pode atingir as nossas metas, né, ganhar o nosso direcionamento. Só que para engajamento de time e, né, formação de lideranças, um contato presencial é fundamental. Então, pô, foi o que a gente sentiu, né? A gente precisava de um tempo num lugar muito top, junto. Tanto que o Abraão disse aí que a gente está colhendo fruto até hoje, né? Muito bom receber esse feedback, né? O trabalho teve sucesso.
Ah, sim, sim. O nível de qualidade do negócio, que a gente tinha marcado 4 dias, né? E desses 4 dias, se eu não me engano, 1 ou 2 iam ser dedicados a conhecer a cidade, né? De Porto Seguro. Só que a gente ficou com medo por causa da pandemia e falou, porra, vamos, a gente, todo mundo aqui fez exame e tal, vamos ficar todo mundo dentro de casa, vamos sair não? E aí, tá, a gente decidiu por ficar dentro de casa, não fizemos nenhum programa externo. E, bicho, foi maravilhoso mesmo assim. Como foi bom esse negócio. Não precisamos sair de casa assim, pra aumentar a qualidade, entendeu? Não faltou em nada, foi perfeito. Só de estar ali conhecendo a galera. Tem gente hoje na empresa que eu converso, só amigo, só por causa da imersão. Talvez eu nem me candidatasse pra vice-presidência, porque eu não ia me sentir à vontade. Como é que eu vou pegar ali uma diretoria de RH se eu nem conheço os membros, sabe?
E quem faz a imersão são as pessoas, né? Então, se tem uma galera massa aí, acho que não tem erro.
Eu também acho isso, porque, nossa, todo mundo que trabalhou comigo na gestão passada tá de saco cheio de ouvir eu falar do Enes 2019, porque aquele evento foi fenomenal pra mim, né? E no EDL de 2020, no Encontro de Líderes de 2020, né, ainda não tinha pandemia, né? Então, a gente conseguiu ir presencial também. Eu não consegui, né, não tive a mesma vibe, não tava no mesmo pique. Então eu fiquei falando pros meninos, ah, porque eu no Enes foi melhor tal coisa, no Enes foi melhor tal coisa. Mas no fim das contas é a sua, seu, o quanto você tá querendo resolver os problemas, que os problemas da empresa, né, o quanto você quer conversar com o pessoal para saber como resolver, para saber o que outras empresas fazem. Tipo assim, uma empresa, a City, né, que é uma empresa lá do Ceará, é uma empresa nordestina, eu não lembro exatamente qual que é o estado, mas é uma empresa que fatura bastante, que é lá do Nordeste, e que a gente teve um papo muito bom, a City e a GTI, que tem o mesmo portfólio que a gente, fazem site, sistema, e que tem as mesmas dores que a gente, faturando bem mais que a gente. Pô, isso daí foi sensacional. Foi no EDL, inclusive, que a gente conseguiu conversar com eles. É um contato que a gente não consegue ter remotamente, né? A gente nunca vai ficar assim, depois de um evento, depois da festa, assim, todo mundo já tinha apagado a luz e a gente ficou lá conversando até, sei lá, 4 horas da manhã sobre pepino de projeto que aparece do nada e os caras, nossa, isso daí também acontece comigo. E essa identificação é sensacional.
Essa diferença que você falou que você sentiu do Enes para DL é muito disso, né? Que tipo assim, o Enes é um evento que ele te deixa muito mais enérgico. O EDL é um evento que te conecta mais e te traz muito mais conhecimento, digamos assim, né? Então, essas conversas mais profundas vão acontecer mais comumente num EDL, né? E é bem maneiro isso.
É bom que cada evento tem sua funcionalidade, né? Não fica um evento só, ah, esse evento tem mais pessoas, mas tipo, eles falam das mesmas coisas, né? Cada um evento é direcionado pra falar de um determinado assunto, pelo que parece. Mas vamos evoluir um pouquinho, gente. Como que foi participar de um dia júnior presencialmente, né? Ver todas as EJs do estado presencialmente.
Bom, pra mim, particularmente, foi um, assim, né? A gente, igual eu falei, a gente teve o dia mais júnior, que foi o que a gente criou em São Mateus, e depois veio aí esse dia júnior pela federação mesmo, pelas juniores. Mas eu acho que é uma experiência muito boa, porque a gente faz a troca, né, com as EJs que estão aqui bem pertinho da gente. E às vezes a gente não conhece muito bem, né? E esses momentos, assim, do dia júnior, eu acho que é pra gente se aproximar como federação, né? Como juniores. Eu acho que agrega muito pra gente saber os parceiros que a gente tem próximo, né? Aproveitar mesmo pra ganhar conhecimento, pra fazer parceria, né? E eu acho que fazer troca de serviço. Eu acho que isso é o que agrega, assim, no dia júnior, né? Que é o evento mais pertinho, assim, das empresas que estão mais perto aqui hoje, né?
A experiência do dia júnior era muito boa, né? ele consegue ter uma conexão com outras empresas mais vezes durante o ano, por mais que seja durante um dia só, né? E nessas aí também conhecer, até conhecer outros lugares, né? Por exemplo, eu não conhecia a parte lá de Barracão, onde fica o IFES de Santa Teresa, eu não conhecia Alegre e tal, e foi muito legal ir para essas cidades e ter conexão com essas pessoas de lá, ver outras realidades, né? E também conversar com essas pessoas que às vezes não vêm para São Mateus e a gente não tem esse contato, né?
Qual que é a diferença de um dia júnior para um ENSEGE?
Um dia júnior, ele é bem mais curto, né? Porque o ENSEGE normalmente são 2, 3 dias, às vezes mais, às vezes menos. E um dia júnior, em geral, dos que eu participei, era um dia só. E ele trazia temáticas um pouco mais curtas, como, por exemplo, gestão. E aí ia falar sobre gestão de tempo e algumas outras coisas, né? E o ENSEGE, não, ele já abrangia mais outros temas e também muitas partes de comemoração, sabe? EJ de autocrescimento e outras coisas, em geral, eram comunicadas muito no ENSEGE. E já no dia júnior, algumas vezes eram comunicadas, mas não era espaço de tanta comemoração como no ENSEGE.
E o ENSEGE a gente também tem, né, empresas parceiras, então, né, a gente tem aí um evento um pouco maior, né, eu acho que também tem esse contato aí com outras empresas, né, tem esse network mais lá do empresarial também.
Ah, entendi, então o Dia Júnior é mais um encontro das EJs, né, e o ENSEGE você traz pessoas de fora para agregar.
Isso, acho que é isso aí. Pelas experiências que eu tive, né? Eu fui em 3. Eu fui no de Santa Teresa, de Vitória e de São Mateus já.
Nossa senhora!
Imagina, só não fui no de Alegre.
Você tem alguma coisa marcante pra contar pra gente do ENSEGE?
Do ENSEGE ou do dia júnior?
Pode ser dos dois, tanto faz.
Porque o dia júnior foi o que eu fui nesses 3 aí, né? O dia júnior geralmente é o que o Cauê falou, né? Por exemplo, todos esses 3 foram tudo no mesmo ano. Então, é oportunidades da gente ir pra vários lugares, né? Num curto intervalo de tempo. O dia júnior também, eu acho que é um evento que é um concurso mais baixo, porque geralmente é o que eu falei, a gente vai para ficar na casa das pessoas que são de outras EJs, né? Então, às vezes, a gente não tem esse custo aí com hospedagem, é mais custo, talvez, com passagem, né? Alimentação, enfim. E o ENSEGE, ele já é um evento, né? É imersivo, assim, né? Não sei como tá hoje, mas na minha época ele era mais imersivo. E aí eu fui em 2 ENSEGES, né? Fui no ENSEGE de 2013, que no início aí, quando eu fui, foi só eu e mais 2 pessoas da ADAPT. Acho que de São Mateus foram umas 5 pessoas só. Foi lá em Coqueiral, em Aracruz também. Foi bem bacana. Eu acho que o ENSEGE 2013 foi o evento pra abrir os nossos olhos em relação aos eventos do MEG, assim. Acho que a gente saiu de lá deslumbrado e a gente tentou passar essa energia pra todo mundo e tentou trazer a maior quantidade de pessoas possíveis, por exemplo, pro ENSEGE de 2014, né? E aí depois veio o ENSEGE 15, que foi o evento que eu também ajudei a organizar. Eu era presidente e aí topei o desafio de ser diretora financeira do ENSEGE. Foi um ano bem puxadão, assim, a gente fez, né, tivemos muitas conquistas, assim, muitas coisas novas em 2015. E aí ainda teve o ENSEGE, que foi, a gente tentou levar também a maior quantidade de pessoas possíveis, que foi em Domingos Martins. Foi um evento, assim, muito bacana. E a gente que tava na organização, que vê, assim, o pessoal aproveitando, né? Acho que isso é o que dá, assim, o maior prazer da gente ter feito parte disso tudo. É muito louco, assim, o que a gente viveu, assim. Porque a gente não dormia, né, Cauê? A gente acabava o evento num dia, eu lembro da gente, tipo, tendo que lavar um salão enorme pra palestra no outro dia, porque as pessoas que limpavam chegavam depois do horário que começava a palestra no outro dia, e a gente, tipo, lavando um salão depois de uma festa com 2 baldinhos de água e puxando aquilo no rodo e, tipo, cara, muito louco, assim, participar da organização de um evento um pouco grande, assim, né? E acho que isso é uma experiência muito valiosa também pra quem tá dentro do MEG hoje. Além de você participar do evento, você tentar fazer parte da organização de um evento desse. Acho que é assim, é você ver de como que funcionam as coisas e como que a gente trabalha num dia como esse, assim, pra dar tudo certo, né? E envolve muitas coisas, até a gente cuida das pessoas que estão lá, né? Então a gente precisa, eu lembro que o pessoal fazia ronda no hotel pra ver se a galera tava bem, tipo assim, de gente que tá passando mal e a gente tem que dar um jeito de levar pro hospital, a gente tipo assim, são muitas... É muita loucura, assim, são coisas que a gente, assim, nem esperava, mas assim, foi muito recompensador, com certeza. E aí depois do evento, do ENSEGE, nesse ENSEGE 15, a gente teve o prêmio sonhos juniores, né? Logo na segunda-feira, acho que foi. Por isso que a gente foi todo mundo pra Vitória, que a Adapt participou também aí desse, do prêmio juniores logo em seguida. Mas assim, cara, é muito recompensador, assim, ver que a galera depois, sabe, comentando sobre o evento, né? Cheio de ideias. Então, acho que isso é o principal, assim, da gente participar desses eventos.
E um fato interessante sobre essa limpeza do auditório é que eram dois baldes e para encher era na torneira do banheiro e o balde não entrava.
Claro que não.
Então o Danny Boy ficava com um copo e enchia o copo e jogava dentro do balde. E foi assim que a gente limpou um auditório num frio de Domingos Martins aí. E voltando em conexões, hoje, tipo assim, um dos meus melhores amigos é um cara que eu conheci naquele evento, no Ensede, que foi o Arthur, que foi lá trabalhar com a gente, né? Ele veio do Rio pra isso. E a gente até hoje tem uma amizade muito forte, tanto pessoal quanto profissional, sabe? Então, essas conexões do presencial são sensacionais.
Mas vocês comentaram que é uma boa experiência, né? Participar de um evento na questão de gestão, né? Não você ir lá e participar do evento. Mas como que a pessoa faz para participar? Você tem que estar nas juniores ou você pode se candidatar? Como que funciona?
Bom, na época do Insege, eles abriram um processo seletivo mesmo. Então, bastava você ser membro de uma empresa júnior, né? Eu me inscrevi e aí eu fiz uma entrevista presencial com a coordenadora geral do evento.
Mas você tinha que estar na diretoria daquela empresa júnior ou pode ser
não,
um membro?
Não, podia ser qualquer pessoa. Tanto que o Cauê também participou do Insege na área de marketing. Aí teve o Ricardo também, da Adapt, que também foi do marketing também, nesse Insege 15. Só bastava ser membro da empresa júnior.
Depois mudou um pouco isso. No ano que eu fui coordenador geral, mudou. Era processo seletivo para coordenador geral. É porque até o ano anterior, era uma sabatina para escolher quem era o coordenador geral. Tipo, escolhe o diretor de... os diretores. De tipo, monta a proposta, apresenta a proposta pro conselho. O conselho faz perguntas e depois vota, né? Era nesse esquema a vaga de coordenação geral. No ano que eu fui coordenador, mudou. Era um processo seletivo, com alguns desafios, entrevistas e tal. E aí, o time que eu ia trabalhar era o time que já era da federação. E eles iam ser alocados em alguns projetos, um desses projetos era o Ensege. E foi uma dificuldade muito grande no início, porque quando você convida essa pessoa, as pessoas para trabalhar junto com você nesse projeto, em geral elas, pô, legal, vamos trabalhar. Porém, passa um tempo, essas pessoas não viram o todo e só aceitou porque viram, ah, deve ser legal trabalhar no evento. E elas não estão motivadas para trabalhar naquilo, até porque elas foram selecionadas para trabalhar em outra área. Então eu tive um problema muito grande como coordenador de conseguir motivar essas pessoas a trabalharem no evento, sabe? Então teve troca de equipe no meio da organização, teve muitas coisas que foram acontecendo, sabe? Por exemplo, chegou num momento que eu não tinha ninguém de conteúdo, e que é simplesmente a parte mais importante do evento. E aí entrou uma pessoa que salvou a minha vida durante o evento no conteúdo, sabe? E ela já entrou pra trabalhar principalmente com o conteúdo do Ensege, então ela já entrou mais motivada naquilo, sabe?
Conteúdo que você diz é a pessoa ir lá no palco fazer o conteúdo ou organizar o conteúdo de quem vai vir?
É organizar toda a grade de programação, toda a gestão de compra de passagens pro palestrante, tipo assim, ah, você vem tal dia, você volta tal dia, conversar com a equipe de infraestrutura, que é quem sabe das hospedagens, para ver a disponibilidade dos quartos e tal, e aí ver o transporte dessas pessoas, e aí depois tem os cases, que são as empresas juniores de outros lugares que vêm apresentar alguns trabalhos que elas fizeram aqui, e aí quem faz o processo seletivo de qual empresa vai vir era essa pessoa também, e tipo senhora. Assim, em geral era um trabalho de 4 pessoas, e essa menina fez sozinha, Ana Maria, que tipo assim, ela salvou, a gente tinha reuniões diárias pra conversar sobre tudo, e pra eu conseguir ajudar ela, porque era um trabalho que sozinha era quase impossível de ser feito, e ela conseguiu fazer um trabalho fora do comum, sabe?
Só falando em questão da equipe aí do Ensege, eu acho que assim, em 2013, por exemplo, quem organizou foi a própria Juniores, né? E aí a própria diretoria da Juniores. Então, acho que, eu não sei como tá hoje, se ainda é processo seletivo, mas aí teve um início que era a própria diretoria e é em 2015 que eles fizeram dessa forma com o processo seletivo. Mas assim, de qualquer forma, tudo que a gente fazia pro Ensege, né, era uma equipe de fora da diretoria da Juniores, mas em reuniões dos conselhos, que eram a cada 15 dias ou a cada um mês, a gente tinha sempre dois membros de cada empresa júnior nessa reunião do conselho das juniores. E aí, nessas reuniões, a gente, equipe em sede, tinha que apresentar tudo o que a gente estava fazendo, né? Então, a gente também não podia fazer nada praticamente sem a aprovação deles. Então, a gente tinha que apresentar tudo que a gente ia gastar, do que entrar, como que ia ser, qual o conteúdo. Então, apesar de ter esse processo, era bem... tinha sempre essa frente aí da diretoria das juniores também.
João, você falou que você foi no Enes ou no Enes? Só pra eu...
Fui no Enes, fui no Enes.
Não, fala do Enes, garoto.
Ah, o Enes... Fui em dois Enes, né? Fui em 2018, 2019. O Enes até citei um pouquinho mais cedo, desconecta.
Um negócio interessante é que você foi em dois Enes que eu acho que Cauê e Amanda não foram.
Sim, sim. Vocês chegaram aí no 18, 19?
Não, não foi.
No 19 eu acho que eu dei uma programação, ou foi no 20? Não, acho que foi no 20. Não fui, 18, 19.
Como que foi o Enes 18, 19 pra você?
Os dois eventos foram sensacionais. Assim, evento médio normalmente, evento assim, imersivo, normalmente a gente não dorme, né? Porque de dia é programação e de noite é a integração, né? Tem uma festinha ali, tem uma cervejinha, todo mundo gosta. Então, assim, foi muito bom pra mim, porque teve essa parte de integração, né, do time, se conhecer como cada um é e tal, né, passar um tempo junto, sem trabalhar, e também assistir os conteúdos que eles estavam apresentando lá, né, que foi, assim, sensacional pra eu aprender como é que funcionava o Magic.
Qual foi o conteúdo que você mais gostou?
Rapaz, em 2018 faz tempo, tá? Eu não lembro, não. Mas 2019, o Desconecta, ele foi bem mais marcante para mim, porque eu já tava com uma certa maturidade dentro da empresa, né? Tava gerenciando alguns projetos já, então tava bem inteirado como as coisas funcionavam, pensando já em como resolver os problemas que a Adapt tinha. A gente teve vários pontos, várias, assim, eurecas, sabe? A pessoa falava assim, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso, a gente pode tentar desse jeito. Inclusive, hospedei o pessoal da Ejuve, num dia júnior, né, lá em casa, e eu fiz uma amizade, assim, que dura até hoje também, né, reiterando aí o que o Cauê falou, né, que a gente faz essas amizades, essas conexões que duram pela vida.
Você acha que no Enes você consegue fazer uma troca melhor em questão de palestra ou em questão de conversar depois com as pessoas, ou no happy hour, ou, sei lá, indo na fila do banheiro, qualquer coisa assim?
Esse Enes de 2019, ele tinha uma proposta que foi muito interessante, eu achei incrível, que foi de aproveite seu tempo aqui, então faz o que você acha que é mais conveniente. A gente tinha um galpão que era cheio dos stands, né, então você podia chegar ali, assistir o que estava acontecendo. Se você acha que o tempo ele não estava rendendo, você saía.
Ah, acontecia várias coisas ao mesmo tempo, não era uma programação isolada, né, porque agora como é um evento nacional... Eu acho que tem uma logística melhor para isso, né? Para isso acontecer.
Tem gente para estar em todos os eventos, né? Você imagina, se tivesse 300 pessoas e 6 eventos acontecendo simultaneamente, né? Podia ter algum ali que estivesse vazio. E é meio bad para a pessoa que está apresentando, né? Mas para quem tem 5 mil pessoas, é tranquilo ter 6 eventos acontecendo, 6 programações acontecendo ao mesmo tempo. Então, né? A gente tinha, tipo, uns stands e a gente podia ficar transitando por ali. E podia ficar conversando. Então, nesse Enes foi sensacional, porque a gente conseguiu, além de colher muita coisa, a gente teve palestra de empresas incríveis, tipo a Dobra, né? A Dobra deu uma palestra sensacional lá, falando sobre o propósito deles, falando por que eles fizeram algumas campanhas de caridade, enfim, né? Vale pesquisar aí sobre as campanhas que a Dobra faz. É uma empresa, é uma marca muito maneira. E dentre tantas outras parceiras da Brasil Júnior, né, que são pesadíssimas, estavam lá também dando palestra muito boa sobre gestão de projetos, sobre vendas, sobre gestão de pessoas, assuntos que, assim, a gente precisa todo dia, né?
Cauê, você chegou a organizar o Enes também?
Não cheguei a, tipo assim, ser diretamente da organização, mas participei como staff no de 2017 e de 2018, não era diretamente staff, mas estava na Brasil Júnior, então acabava dando um apoio, né?
O que seria um staff?
Staff é o pessoal da organização, mas no Enes tem o time da organização que trabalhou desde o início do evento, mas como é um evento de muitas pessoas, precisa de muita gente trabalhando ali no dia a dia. Então, é feito um processo seletivo e seleciona algumas pessoas para ajudar lá durante os dias, né? Então, na NES de 2017, em Porto Seguro, eu fui como staff. E no Enes de 2018, eu tava na Brasil Júnior, né? Eu fui como Brasil Júnior e ajudei apoiando em alguns momentos, principalmente em programações da Brasil Júnior. E, tipo assim, sempre que dava algum problema ou outro que não tinha algum staff ali pra resolver, a gente tava à disposição pra ajudar, porque a gente entendia, de certa forma, do que tava acontecendo.
Como que vocês escolhem a cidade que o Enes vai acontecer, você sabe?
Durante a seleção de quem vai sediar aquele Enes, é feito um processo seletivo que passa por uma sabatina e tal. Por exemplo, no Enes de 2019, não tinha só o Rio Grande do Sul participando, tinha outros estados. E aí a federação tem que apresentar um plano, passa por várias coisas, né? Por entrevistas, por desafios e tal, mas no final tem que entregar uma proposta de onde aquele evento vai ser realizado. Olha, ele vai ser realizado na cidade tal, porque essa cidade tal tem capacidade para receber tantas pessoas, por causa disso, disso, tem que analisar toda a infraestrutura da cidade. Ainda mais agora que são 5 mil pessoas, 6 mil, 8 mil pessoas deve estar sendo já nos últimos aí, não sei. Mas é muita gente, então, tipo assim, tem que ter estrutura de restaurante para receber todo mundo, tem que ter estrutura de hospedagem para receber todo mundo, tem que ter um auditório que comporte todo mundo em aberturas e em palestras magnas, né? E ele falou das programações paralelas que tem, né? Que cada um escolhe o que quer ver. Tem as programações magnas, que todo mundo, que é no momento que só tá acontecendo ela. E aí vai pra lá.
Nossa, mas fica 10 mil cabeças num lugar só?
Sim.
Mas assistindo quem? Vocês programam alguém pra vir?
Em geral, são palestrantes muito grandes. Tipo, em 2018, Luiz Helena Trajano no Enege, sabe? São palestrantes de grande magnitude pra essas palestras maiores, assim.
E essas palestras, ela tem alguma interação ou é só sentadinho ouvindo ela falar?
Depende. Aí depende muito do palestrante. Tem uns que interagem bastante, outros acabam interagindo menos, e aí varia bastante, né?
Um exemplo muito bom de 2019 foi o Murilo Gann. Você imagina, quem conhece ele consegue imaginar como foi, né? Mas assim, um dos palestrantes que puxou uma interação muito boa, né? Mas outro nem tanto, mas ele é como se estivesse no palco junto dele conversando, né? Porque o cara sabe conduzir muito bem. Então, varia de pessoa a pessoa mesmo.
Mas é um dia inteiro com essa palestra, por exemplo? Porque, tipo assim, eu imagino que você fazer um deslocamento de 10 mil pessoas não pode ser só um negocinho de uma hora e... Entendeu?
Bom, então, é de uma hora.
É assim, rapidinho mesmo?
É porque, em geral, os eventos acontecem em locais próximos, né? Então, tipo assim, é uma arena muito grande, nos que eu participei, que tinha um salão principal gigante e salas menores, estandes menores, onde aconteciam programações. Então, se você saía da sala grande, 3 minutos andando, você tava na sala que você quisesse.
Ah, entendi.
Cara, no Enes 14, uma coisa que, assim, me marcou muito foi exatamente esses momentos que a gente tinha no auditório com todo mundo. Porque era assim, era surreal. Era um momento que todo mundo entrava antes de começar as palestras. E cada federação fazia o seu grito de guerra, cantava seu hino. E era, tipo assim, de arrepiar mesmo, sabe? O pessoal do Paraná cantando, era o pessoal das juniores cantando. Então, eram momentos, assim, que ficaram assim, ficou muito marcado isso na minha cabeça, porque era realmente, você via a quantidade de pessoas que estavam ali, sabe, por um propósito, e eu acho que isso foi uma das coisas, assim, que fez com que o Enes foi um dos melhores eventos que eu fui, assim, do MEG. Com certeza foi a melhor experiência que eu tive, foram mais dias, né, foi um evento um pouco maior, e a gente tá ali todo mundo numa vila, né, foi ali que eu fui, foi no Sesc de Aracruz, então os hotéis eram no mesmo local que aconteciam as palestras, que aconteciam essas apresentações de cases, que depois tinha as integrações, que tinha restaurantes, então era tudo bem próximo, assim, né, era uma estrutura bem bacana. E aí no Enes também a gente conta, igual o João Vitor falou, né, com muitas empresas. Então, o Enes, ele proporciona, né, que a gente tenha essas experiências e até que se desenvolva, assim, pra nossa carreira mesmo, sabe? Pro nosso futuro. Então, o Enes, assim, acho que foi o melhor evento que eu fui do MEG, assim, em relação de experiência mesmo.
Para complementar a Amanda, tem uma playlist no Spotify, eu acho, da Brasil Júnior, com cada federação cantando o hino. Tem do Espírito Santo, tem do Paraná, tem de todos os estados.
É tipo jogo olímpico? Chamam a federação e vocês entram cantando?
Não, é tipo, tá todo mundo lá e aí do nada uma federação começa. Aí acabou uma federação, outra começa, entendeu? Claro que ninguém passava por cima de ninguém, né? Mas aí acabava um, começava o outro, sabe? E era aquela disputa pra ver quem cantava mais alto, assim. E era de arrepiar, assim. O pessoal levava pandeiro, sabe?
Tá mais pra estádio de futebol, todo mundo gritando do que...
Fazendo a ola com as bandeiras.
Eu lembro do Enerj 14, que foi a primeira experiência, né, que eu tive com várias federações gritando, da Rio Júnior, que é a federação do Rio de Janeiro, eles com um tambor gigante e tocando no meio do hino. Eu falei, cara, que coisa louca, eu nunca tinha visto isso. A não ser em estádio de futebol, né? Eu achei sensacional tudo isso que acontecia. E uma coisa que eu pude presenciar com a expansão do Movimento Empresa Júnior, que foi muito forte no ciclo de 2016 a 2018, federações tendo que mudar o hino. Por exemplo, a do Paraná citava algumas cidades, eles já tiveram que mudar uma vez, depois tiveram que mudar de novo, porque não cabia a quantidade de cidades que eles atingiram, sabe? Então, foi bem legal ver a evolução dos estados, até representada nos hinos, assim.
Aí eu quero saber agora, quem vai cantar o hino da ADAPT aqui ao vivo?
Ai, você pegou, hein? Porque esse daí... O último hino da ADAPT que eu participei, assim, que eu... Na verdade, eu nem participei muito a construir, porque eu tava na organização do Enseg 15, foi um hino aí que a galera fez pro Enseg 15, que aí foi bem legal, que aí depois desse Enseg 14, a gente tentou levar os hinos das empresas juniores pro Enseg, sabe? E aí... Não sei mais, cara. Admito.
Esse atual começou a ser construído quando já tava saindo, pra você ter uma ideia. Então, a gente não vai saber, bem recente ele mesmo.
Não mesmo. Só o João aí.
É, só o João, ele.
Rapaz, tem que cantar mesmo?
Recita aí, João.
Nossa, velho. Então, vamos lá. Vai, toma, minha EJ, vai, toma, ostentação. Quero ver aqui no Magic em Barro Camaleão. Com o grito da torcida na maior empolgação, então somos mais que EJ, somos mais que paixão, somos uma família, somos camaleão. Adapte no coração. Nossa senhora, até me arrepio cantando isso.
Eu gostei, eu gostei.
Arrasou!
Essa tem muita emoção. Nesse ou aí, só pra contextualizar a galera que, né, não conheceu o presencial, não, a gente começa a pular e se bater, e todo mundo se abraçar, e tira a camisa, roda a camisa, uma coisa não tem como descrever a sensação.
É uma torcida organizada de futebol, é isso?
É, ia falar.
Vocês têm alguma comparação, gente, do hino antigo?
Nossa, não vou nem lembrar.
Não, é porque assim, a gente não era um hino, tipo, da ADAPT, né? O do Enseg foi um hino feito pro Enseg, sabe?
Ah,
é.
Eu sei um hino antigo.
Então você vai cantar de novo, é isso?
Eu sou ADAPT, camaleão da ADAPT.
Esse aí eu nunca ouvi, não.
Eu no também não.
O que você cantou, eu já ouvi agora esse aí.
É, esse
não.
Último que você cantou aí, pelas redes aí, a gente acompanha.
Foi o Mattioli que me apresentou pra gente, não, na verdade.
Ah, então foi esse. Depois que eu saí mesmo, que Mattioli foi depois de mim, né?
Eu fui da diretoria dele.
É, aí, calma aí.
Eu não lembro, não. Memória ruim.
Mas é isso, nosso hino atual é top, é sensacional.
Mas aí, voltando, gente, pro lado das palestras, né? Você pegando um evento nacional dessa magnitude, como escolher uma palestra para você assistir? Como escolher um stand para você visitar, né? Tipo, vocês iam sozinho ou, tipo, sempre tinha que ir em grupinho? Como que funcionava?
Cara, eu sou a pior pessoa que existe no mundo. Eu nunca soube escolher. Inclusive, se a galera tiver uma dica aí, eu sempre ia nos que não era... O que todo mundo ficava, nossa, que incrível que foi. Então, mas normalmente o que a gente faz é se dividir. Então, seu grupo de amigo, né? O grupo que você mais conversa, fala assim: ah, vai naquela lá que eu acho interessante, depois a gente troca ideia. E aí você consegue pegar um pouco de cada conteúdo, né?
essa relação do conteúdo, geralmente a gente também escolhe, pelo menos no Ened, por exemplo, 14, a gente escolheu antes, né, de começar o evento. Então, tipo, você faz inscrição, aí vai ter o dia que vai abrir lá o conteúdo pra você escolher qual conteúdo, quais as peças que você quer participar. Nesses que a gente escolhia, por exemplo, que tinham, às vezes, tinham cases também de outras EJs, né? Tinha uns momentos, assim, de cases. Então, a gente tentava se dividir, às vezes, por área, né? Por diretoria. Ah, o pessoal que é do marketing vai tentar ir pra alguma coisa mais do lado do marketing. O pessoal que é do financeiro vai tentar ir mais pra uma coisa do lado financeiro, pra ir no final do evento a gente, né, se juntar todo mundo ali e colocar as ideias na mesa do que foi passado, tentar trazer alguma coisa para agregar dentro da empresa mesmo. Os stands de empresas eram mais, assim, abertos, né? Aí eles estavam sempre lá todos os dias, então cada um ia no que quisesse, né? Não tinha, assim, uma divisão.
Tinha alguma interação lá? Tipo, empresa, sei lá, uma empresa de carro foi e você tinha um videogame de carro, qualquer coisa assim.
Não teve isso de interação, não sei se teve alguma no Ened 14, não me lembro. Mas tinham, de fato, as pessoas das empresas. Tinha cada empresa de pessoal, né, da Ambev, pessoal, sei lá, de outras empresas assim, na área de café, sei lá, tinham várias empresas com os representantes e que passavam algumas ideias pra gente, explicava sobre a empresa.
Depois foi mudando um pouco, né, principalmente a parte do Ened 17 foi mudando um pouco, principalmente por causa do Sicoob, que trouxe um stand muito diferente, onde acabava rolando algumas programações e tal, e por tendência de outros eventos, foram se criando stands com conteúdo. Então, tipo assim, tinha um stand no Ened de 2018, tinha um stand do Sicoob, onde rolava programações que às vezes nem eram do Sicoob. Rolava também ações de empresas, de tipo o Next, que é do Bradesco, né, fazia ação no Ened, de todo mundo ter direito ao cartão quando tava começando ainda e tava na fase beta, sabe? Então, rolava algumas coisas assim. Mas de programação também eu não tenho nem muita dica do que dá, porque apesar de eu ter ido em muitos eventos, o único evento que eu escolhi programação foi do Ened 14. Um outro que eu fui como participante, eu fui em cima da hora, então não deu pra escolher programação, e num EDL que eu fui participando não tinha como escolher programação, então... E o resto foi tudo organizando. Mas é muito de olhar o que tá no manual lá de conteúdo, onde tem todos os palestrantes, e ver se o que faz mais sentido pra você, e não nem sempre é o que faz mais sentido pra você na sua área, sabe? Eu sou adepto que você tem que estudar coisas que não são da sua área, pra você trazer insights de outras coisas pro seu trabalho.
E você que atua na área de organização, né, do Ened, como que você escolhe os temas de um evento tão grande e diverso assim? Porque você tem EJs do Brasil inteiro, então você vai da área de exatas para biológica, para humanas. Como você consegue integrar todas essas EJs para tornar interessante e não ser sempre os mesmos assuntos, sabe? Todo Ened tem um painel de empreendedorismo ou de gestão de pessoas, tipo, para inovar mesmo e ter interesse para ser um pouquinho mais específico. Tem essa intenção quando você chama um convidado, quando você cria um painel, quando você cria um... Quando você monta um stand, como que funciona? Você tem essa informação?
Eu não cheguei a atuar direto na organização de Ened, né? Mas eu cheguei a ver algumas coisas. Mas não tem conteúdo específico. Isso foi uma coisa que depois do Ened 14, que eu fui como participante, fiquei muito puto. Falei, velho, mas não tá tendo nenhuma programação de tecnologia, não sei o quê, não sei o quê. Mas depois eu entendi, tipo assim, não dá pra entrar em temas específicos. Direto tá nascendo empresa júnior nova. Então é sempre trabalhado na área de gestão da empresa, de tipo, de administrativo e financeiro, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão... Então nunca entra muito específico. Entra em temas que qualquer empresa trabalha, nunca sobre na execução de um projeto.
Uhum. É sobre a empresa júnior, não sobre determinada empresa júnior, né?
Exatamente. Até que chega a ter algumas coisas que entram um pouco mais específico, mas em geral é roda de conversa. Tipo assim, agora a gente vai ter um espaço para as empresas juniores de cada curso conversar aí entre si e conversar sobre dores de projeto, sabe? Mas agora, programação específica para isso não tinha. Era mais mapeamento de dores que a nossa rede tem e como a gente pode trazer programações que vão resolver essas dores.
E evento para pós-júnior, existe algum? Porque eu imagino que vocês... Não sei se vocês podem ir nos eventos das empresas júniores depois que saem do MEG.
Cara, na minha época eu lembro que podia.
Podia?
Eu acho que tinha inscrição para pós-júnior. Você lembra qual é esse? Tinha.
Mas aí você tem que ir por sua conta, a empresa pagava...
Não, aí por sua conta mesmo, né? Mas é legal, é, geralmente vai, é, apesar dele se bancar, ele vai junto com a EJ dele, né? É uma vez da EJ, é sempre da EJ, né? Então...
É porque eu tô perguntando isso porque, como a gente começou no início desse programa, né? Tem uma geração que só teve eventos virtuais. Então, vai que eles saem do movimento, por qualquer que seja a decisão, mas querem, quando voltarem o presencial, né? Eles podem ir com as EJs deles.
Sim, eu acredito que sim.
Acho sim, que eu fui no dia júnior de 2018, eu acho, em venda nova. Alguma coisa assim, não lembro. Sei que falei, eu vou. Me inscrevi, paguei assim, minha inscrição, né? E fui junto com a Adapt. Passamos frio junto, que tava muito frio, velho, tá doido. Mas foi bem legal, foi até meu último evento. Mas existiu um evento de pós-júnior, um evento só, que foi junto com o Dilce de 2016. E aí, junto com o Encontro Mundial, aconteceu um encontro de pós-juniores, acho que foi o nome.
Mas nacional?
É, nacional. Mas foram poucos, tipo assim, deve ter ido coisa de 50. Eram bem poucos. E foi o mais próximo disso que já teve. Focado em pós-júnior. É, e aconteceu um caso que eu vi de um EJ do Rio. Eu tava trabalhando na organização do Encontro Fluminense de 2017. E aí um EJ do Rio pagou pra inscrição para todos os membros que eram ativos ou que se, tinham se desligado naquele ano. Então, tipo assim, eles levaram 90 pessoas, acho que foi pro evento. E muitas dessas pessoas não estavam mais no EJ.
Interessante. É, você só, por exemplo, se você, as pessoas que estão tendo o virtual, né, elas podem não ter essa experiência, né, de enquanto elas estão na diretoria, mas elas podem ter depois, né? Não sei se muda alguma coisa, porque o próprio João comentou que foi muito importante para a diretoria dele, né, de desenvolvimento estar nesse evento, mas pelo menos para você sentir o que que é, para não perder essa experiência, seria interessante as pessoas que saírem do Movimento Empresa Júnior durante esse remoto buscarem ir nos próximos eventos.
O que vai mudar é que você não vai chegar na segunda-feira e aplicar na sua EJ, né? Você vai levar para sua vida, vai aplicar na empresa que você tiver. Mas é muito bom. São sensações únicas de estar num evento de empresa júnior, sabe?
Entendi. Gente, então, indo para o final desse podcast, vamos fechar. É, a gente já comentou, né, de conteúdo, já comentamos de como que é feito os eventos, de como que é a experiência. Vamos fechar esse podcast falando da noite dos eventos, né, da diversão, dos rock, de como que era a imersão pós-evento, né?
Você diz das festas?
Sim, as festas.
Caramba. Acho que é assim, depois de um dia de muito conteúdo, eu acho que as festas, assim, essa parte da integração é bem bacana, é bem essencial, né? No Ened, por exemplo, toda noite tinha uma integração. E aí também vinha muito assim da gente, né, lembrar que no outro dia tinha evento. A gente tinha que se policiar um pouco aí, né? É saber maneirar nas festas, mas assim, eram momentos que, cara, eu lembro no Ened, da gente lá dançando assim, fazendo trenzinho com a galera toda, sabe? Então acho que é um momento que você conversa até com quem você nunca conversou na vida. Tudo bem que eu não sei se no outro dia você vai lembrar muito bem, mas a integração é bem bacana, assim, e não existe isso, né, nas festas, assim, ah, eu sou da Adapt, eu sou, né, sei lá, JK, é tipo todo mundo ali do MEG, tá todo mundo junto. Então eu acho que é um momento, assim, que a galera se entrega mesmo, e é o que dá o gás também, eu acho, pra gente estar ali no outro dia. Eu acho que os momentos de integração são muito importantes. O conteúdo é muito bom, mas a gente também dá uma, né, clareada aí na cabeça, né? E se preparar pro próximo dia, eu acho que é essencial. E as festas, elas trazem isso, né? Esse momento pra gente querer estar ali no outro dia. No Ened 14, por exemplo, eu lembro que no último dia, assim, que foi a última festa, meu Deus, a gente saiu da festa às 6 horas da manhã. Tipo, a gente já fechou ali a festa, foi direto tomar café da manhã, ninguém dormiu, né? Dormiu, sei lá, 2 horas pra depois ir pra casa. Então, assim, a galera se entrega mesmo. Toda aquela semana que a gente passou ali, a gente comemorou por ter feito parte daquele momento. Então, acho que é essencial. E aí, falando também um pouquinho de festa do Ensej, cara, eu lembro também que na última festa do Ensej 15, né, que foi que a gente participou aí da organização, a gente fez a primeira festa do Ensej Open Bar. Porque, geralmente, essas festas, a bebida não era incluso, né? A gente tinha que pagar lá no dia, porque senão acabava que a inscrição ficava um pouco mais cara, né? E é difícil controlar.
E o controle
muita
também
gente.
Não existe.
Exatamente, não tem um controle. Quando são coisas maiores, assim, eventos maiores. E aí no Ensej 15, a última festa, a gente fez um evento open bar. E a galera, sei lá, pagava R$20 e só. E foi a noite toda de bebida de graça, sabe?
E deu tudo certo?
cara, foi doido, mas deu certo. Acho que a galera não esperava. Foi assim, a gente tentou bater muito nessa tecla, né, pra gente fazer um open bar que seria uma coisa diferente, que nunca tinha acontecido. E aí deu certo, né? Foi muito bom. Acho que esses momentos, assim, são essenciais, assim, pra gente ter um gás, né, pro próximo dia. E pra você se conectar também. Eu acho que a gente não se conecta só em palestra, né, só em conteúdo. Acho que nesses momentos a gente até se conecta mais com outras pessoas de outros lugares, né.
Tem alguma contratação de cantor, de banda, ou é só vamos botar um DJ aí e é isso?
No Ensejo, eu não lembro se teve cantor. Acho que teve, né, Cauê? Uma dupla? Não lembro agora. Mas DJ sempre tem, todos os dias.
Eu acho que teve. Sempre que tem algum pequeno, assim.
Sim.
Mas um fato curioso que eu descobri recentemente, eu trabalho na mesma equipe, né? Trabalhava agora que tô mudando de equipe, com um cara que tocou como DJ no Ensejo de 2015.
Ah, que massa.
Aí, e, tipo assim, a gente meio que se conhecia, mas nem lembrava um do outro, né?
Esse negócio de organização de festa também é... Além de organizar o conteúdo e tudo, ainda tem as festas, né? Então, é muita coisa.
Sim, é. A Amanda comentou sobre usar a festa com bastante cuidado, com bastante moderação. E, né, é fato. A gente precisa lembrar que a gente tá trabalhando, né? Mas...
Tô trabalhando, mas não tô morto.
Exato. Trabalhando, mas, assim, é um momento de descontração, né? Um momento de estar mais de boa. Tem o pessoal que aproveita pra beijar na boca, pra, né, tomar uma cerveja a mais. É, e, pô, tem gente que emociona no fim do dia, no fim da festa, começa a cantar usina e vira... Parece que você tá na magra de novo, porque tá todo mundo cantando hino e você tá lá cantando hino também, pulando.
Mas é todo dia, tipo... palestra, festa, ou é só na introdução e no encerramento, alguma coisa assim?
Todo dia.
No Ensejo, no Enege,
gente,
todo dia.
Você, pelo amor de Deus.
É, pauleira, tipo assim, por isso que tem que ter esse controle aí, né? Assim, a gente não fica no pé, mas, pô, você investiu num evento com conteúdo, né? Então, acho que você tem que se dar uma policiada nos inícios, assim, né? Igual a gente deixou pra... chutar o balde no último dia de festa. A gente saiu de lá às 6 da manhã. E no Enege 14, eu lembro, a gente não tinha bandeira da Adapt ainda, né? A gente não conseguiu mandar fazer. E a gente mesmo fez uma bandeira da Adapt pra levar. Então a gente comprou um pano azul, recortou lá o camaleão, as letras, e a gente colou, costurou, não lembro. E a gente ficou com aquela bandeira lá, andando pra cima e pra baixo. Sei que no final, a gente não tinha nem letra mais colada na bandeira, sabe? Tinha só o camaleão lá, assim.
É muito louco, porque é algo que da última festa ficou até 6 horas da manhã. Pelo menos pra mim era tradicional em todo evento Magic. Tipo assim, todos os dias eu ia de boa, eu não bebo, né? Mas eu ia pra festa e tal, todo dia eu ficava de boa. Você no último bebe? Dia eu virava a noite junto com todo mundo.
Você não bebe, mas você dança?
Ah, isso aí sim. Não bem, mas
dança
muito.
Em quantidade. Chão,
em quantidade sim, agora em qualidade tá complicado. É, e uma coisa que eu acho muito interessante é porque tem muitos congressos universitários que a galera já vai mesmo pra bagunçar e tal, não tá nem aí pra conteúdo. E o que eu achei interessante nos eventos do Movimento Empresa Júnior é que não, a galera vai pra ver o conteúdo, vai pra festa, mas no outro dia, 9 horas da manhã, tá todo mundo indo pras palestras, cara. Então isso eu acho bem interessante lá, que é totalmente diferente a tudo que a gente vê nos outros eventos.
Mas então é isso, gente. Para finalizar esse programa, eu queria que vocês dissessem as suas considerações finais e falassem para quem nunca foi nesse evento o que ele deveria saber, o que essa pessoa deveria saber antes de participar de um evento desses. Pode ser Enege, pode ser Ensege, Dia Júnior, mas considerações finais para a gente fechar esse papo aqui.
Cara, para ir num evento Magic, o que você precisa de saber é o que você quer fazer lá. O que você quer resolver dentro da EJ? É uma coisa que eu aprendi, assim, depois do meu primeiro ano de Magic, né, e que me ajudou bastante a conseguir sair de lá com resultado, né? Com alguma coisa pra tentar colocar dentro da EJ. Então, pô, quais são os problemas que tá me incomodando? Isso daí é um exercício muito bom, inclusive, pra praticar mesmo sem evento Magic, né? É, esse tipo de pensamento facilita bastante você saber com quem você vai conversar, né? Eu preciso de conversar com EJ maior do que a gente, preciso de conversar com EJ menor, preciso de conversar com EJ do mesmo nicho. É importante você saber dessas coisas para você conseguir aproveitar de fato a parte do conteúdo, né? E trazer uma coisa bacana para sua EJ. É isso. Meu Instagram é @joãovbf_ e o GitHub é joãovbf.
Cara, eu acho que assim, pra você ir pra um evento MAG, né? Eu acho que, primeiro, eu acho que todo mundo deveria ir em pelo menos um evento MAG que seja uma categoria, assim, um pouco maior, né? Tipo um ENSEG, um ENERG seria, assim, eu acho que o ápice, assim, pra você saber como que é estar lá com não sei quantas mil pessoas. E acho que pra um evento, assim, você tem que ir com uma bagagem... Não vazia, né? Porque você vai compartilhar experiências também. Mas uma bagagem, assim, pouco cheia pra você voltar com ela cheia, né? Então, acho que é o momento pra você absorver, né? Absorver novas ideias, novas oportunidades, o que, que você pode, né, tá trazendo pra dentro da sua EJ. E também é um momento de crescimento pessoal, né? Não só profissional também. Então, acho que os eventos Magic, eles te proporcionam isso. Você ter novas experiências e você poder utilizar essas experiências que você adquiriu durante esses dias, né, dentro da sua vida mesmo, não só dentro da EJ. E é um momento também que você consegue se conectar com várias empresas, né? E aí você consegue já ter uma ideia do futuro, né? Tipo, o que, que eu quero? Ah, aquela empresa, ela tem os valores parecidos com os meus, né? A história e tal. Então, tipo assim, é um momento que, querendo ou não, hoje o mercado, ele tem muito isso. Se você passou por uma empresa júnior, você, querendo ou não, já tem um pontinho na frente de quem não passou. Isso eu vivi assim e sei que faz a diferença. Então, quando você participa de um evento desse, você consegue se agregar mais, né? E você consegue depois transmitir isso para as pessoas. E falando assim, pra finalizar também, né, eu acho que como eu tava assim desde o início da Adapt, ver a Adapt hoje do jeito que ela tá, com capital pra fazer sua própria imersão, assim, acho que é um motivo assim de muito orgulho, né, a gente tá aqui às vezes meio quietinho, mas a gente tá acompanhando, né. Eu acho que vocês têm que aproveitar mesmo esses momentos de grande conhecimento e de grande troca.
A gente já teve com pessoas que participaram da gestão 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, aqui no podcast. Acho que a mais longe, né, vamos botar perto da fundação da Adapt que a gente recebeu aqui, foi a Ariane, eu acho. Não lembro agora de cabeça, mas é interessante que a gente vai construindo essa linha, né, de desenvolvimento da Adapt desde 2012, inclusive ano que vem a gente faz 10 anos, então vamos aí. Mas é isso.
Maravilha, a Ariane entrou comigo mesmo em 2012. Isso aí, da mesma época.
Ah, então beleza, tá todo mundo em casa, então.
Todo mundo em casa. Meu Instagram é Amanda, né, S-Oliose, ou Amanda Salvador Oliose, LinkedIn também, só procurar lá, que tamo lá, LinkedIn e Instagram.
Cara, talvez eu seja muito suspeito de falar sobre ir a eventos, porque eu gosto muito, sempre fiz de tudo pra poder estar nos eventos, sabe, porque eram momentos que traziam conexões únicas, além de conteúdo também, né, então vá a eventos, gente, se for possível, tiver a oportunidade, participe da organização. Porque eu acho que muito do que eu aprendi sobre gestão de crise, relacionamento com pessoas, enfim, sobre várias habilidades que eu tenho hoje, foi por participar da organização de eventos, sabe? Que acontece coisas durante os eventos que você não imagina. E qualquer rede social aí é Cauê Fauster, Instagram, LinkedIn, Behance, enfim, o que seja. Até GitHub eu tenho, porque eu fiz engenharia da computação, apesar de não usar, nem sei se tem alguma coisa lá. Mas é isso.
Então é isso, gente. Esse foi o nosso papo de hoje. Se você quiser saber mais da Adapt, você pode nos seguir nas redes sociais. Então, Adapt Empresa JR no Instagram. Tem nosso site, adapt.info. Nós criamos um Instagram específico para o nosso processo seletivo, que está vindo aí. Então, adapt.ps no Instagram, para você saber mais sobre a nossa empresa, como funcionam os setores e ficar por dentro de como vai funcionar o nosso segundo processo seletivo desse ano. E é isso. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo programa.